Passa a aferição de quórum.
Vereador Jackson Charles, vereador Lisiane José Borges, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereadora professora Geli, vereador Jean Carlos, vereador Vespa, vereador Sargento Alberto. Quórum insuficiente, senhor presidente.
Portanto, com quórum insuficiente, aguardaremos a próxima chamada em 5 minutos para nova composição, para nova aferição de quórum. Já.
Deixa.
Solicito, antecipando aí os nossos 5 minutos, solicito ao vereador Pastor Vilmar Silvestre que faça nova aferição de quórum.
Vereador Sargento Alberto, vereador Vespasiano, vereador Paulo de Lima, vereador Jean Carlos, vereadora professora Geli, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Luiz José Borges, Jackson Charles, quórum suficiente, senhor presidente.
Com quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Jackson Então, a professora Geli, novamente, fazendo a leitura do texto bíblico.
O vereador Jackson cede a vez para a vereadora doutora Geli Sanches.
Dando uma deferência especial à bancada feminina, que
presente
hoje conta apenas uma presente.
Obrigada, presidente. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizeste muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Os reis de toda a terra hão de louvar-vos, quando ouvirem ao Senhor vossa promessa. Hão de cantar vossos caminhos e dirão: como a glória do Senhor é grandiosa. Salmo 137.
Já um pequeno expediente, solicito ao vereador Jackson Charles que faça leitura da síntese da ata da sessão anterior, por gentileza. Posteriormente, leitura das correspondências e projetos, porventura, presentes nessa sessão, também dos requerimentos que serão encaminhados à diretoria legislativa.
Síntese da ata, 62ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 27 dias do mês de setembro de 2016, às 19h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Lisiane José Borges, secretariado por Wederson Lopes, Hamilton Batista Filho, Jackson Charles, Miriam Garcia e Gleimo Martins. À hora regimental, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constando o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foi feita a leitura de correspondências enviadas às comissões e requerimentos enviados à diretoria legislativa. Usou a palavra a vereadora Miriam Garcia no grande expediente. Usaram a palavra os vereadores Jackson Charles, Sargento Pereira Júnior, e na ordem do dia não houve escrito. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando-se outra para o dia 28 de setembro, em horário regimental. Leitura de correspondências. Justificativa assinado pelo assessor parlamentar Nasson Costa, justificando a parte cumprimentá-lo, vimos por meio desta respeitosamente justificar a Vossa Senhoria a vossa ausência do vereador Miguel Marrula na sessão ordinária do dia 28, quarta-feira, motivo de ausência, reunião agendada com o senador Ronaldo Caiado. Correspondências do CMTT, encaminhando resposta de solicitação de lombofaixa na rua 4, setor industrial, setor municipalista. Resposta e requerimento ao vereador Vespa. Correspondência também do senhor Osmar Pereira de Souza, diretor de engenharia, que encaminha resposta à solicitação de redutor de velocidade na rua João Florentino Residencial, Araguaia. Resposta ao requerimento Miguel Marrula. Encaminha resposta de solicitação de implantação de passarela nas imediações das avenidas Goiás e Brasil, no centro. Resposta ao requerimento Miguel Marrula. Encaminha resposta e solicitação de implantação de área azul, estacionamento do mercado municipal. Resposta ao requerimento do vereador Pedro Mariano. Também encaminha resposta à solicitação de implantação de linha de ônibus no bairro Chácara do Colorado. Resposta ao requerimento do vereador Paulo de Lima. Correspondência da Secretaria Municipal de Educação, gerência de modulação, gerente Carla Cordeiro da Silva Barbaresco. Encaminha a resposta à solicitação de disponibilizar um período anterior às matrículas para os alunos da rede municipal de ensino. Resposta ao requerimento do vereador Sargento Pereira. Também correspondência do consórcio GC Ambiental, do gerente de contrato Guilherme Aires de Mesquita Campos, encaminhando a resposta e solicitação de implantação de refeitório móvel e banheiro químico para agentes de varrição de ruas. Proposta de requerimento do vereador Jerry Cabeleireiro. Também justificativa assinada pelo chefe de gabinete Nelson Gomes, justificando a ausência do vereador Eli Rosa na sessão ordinária dia 28 corrente, em razão de viagem para o bem da comunidade. Leitura de requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos Ribeiro, solicitando aplausos à Escola Municipal Pastor Miguel Moreira Braga e toda a sua equipe, na pessoa da gestora, senhora Marcilene Neres de Oliveira Ferreira. Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos, que requer o encaminhamento de ofício ao DENIT, Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, que requer o encaminhamento solicitando a instalação de grades nas lajes, parapeito e da trincheira do viaduto que liga o bairro Progresso ao bairro Pirineus. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando a complementação de asfalto na rua Débora da Cunha, Residencial Arco-Íris. Moção de aplauso de autoria do vereador Jean Carlos, encaminhada à Escola Paroquial Santo Antônio, para toda a sua equipe de profissionais, na pessoa da gestora, senhora Lara Betânia Leide Moreira. Correspondências esgotadas.
Já li todos.
Pauta esgotada dos requerimentos. Correspondência.
Bom, com a leitura das correspondências e requerimentos, fica encerrado o pequeno expediente, até por não termos escritos no pequeno expediente. Passamos ao grande expediente e convidamos o vereador Paulo de Lima para o uso da palavra. 10 minutos, vereador Paulo de Lima.
Não. Vereador presidente Lizia Borges, vereadores da mesa, vereadores presentes, Vereador Carlos Alberto, Sargento Alberto, Vespa, Vespesiano, Jackson, Lisier, Gilmar Silvestre e o pastor Ederson Lopes, Jean, presente nessa sessão. Primeiramente, presidente, a imprensa em geral, nossos colegas de trabalho, estou preocupado, presidente, que ontem um dos colegas nossos vereadores usou essa tribuna criticando o Parque da Jaiara, o Parque da Rebuleira, né? Uma demanda de muitos anos, nós moradores daquela região, e eu fiquei preocupado, porque o vereador usou essa tribuna dizendo que ia interromper as obras e não ia deixar a construção dessa obra, né? Porque teria problemas na obra, então a obra, eu queria deixar a população tranquila da nossa grande Jaiara, que a obra vai ser concluída, com certeza, o Parque Ambiental da Rebuleira, que é uma luta dos moradores, do vereador Paulo de Lima e todos os vereadores que sempre ajudou naquela região norte da cidade. Então, eu fiquei preocupado ontem, porque a obra, vereador Jackson e demais vereadores, a obra não foi entregue. Se tem alguma demanda, algum estrago... Se não tiver, volta para enrolar. Entendeu? A preocupação maior é essa, do vereador Paulo de Lima e todos nós vereadores que é o crescimento da cidade, que é o desempenho da cidade. Então, o vereador usou essa tribuna dizendo que vai interromper a obra, porque a obra está sendo o seu... A obra está terminando, se a obra... A construtora tem um detalhe da construtora. A construtora tem um detalhe muito interessante. Ela tem que entregar a obra, Jean Carlos. Tem que entregar a obra. Ela não entregou, já está antes... O caboclo já está fazendo o velório antes da pessoa morrer. Então não existe velório antes da pessoa morrer, não. Velório, Deus que eu nasci nesse mundo, velório é feito quando a pessoa morre. Antes de morrer não tem jeito de fazer velório. Então, não tem jeito. Se vai fazer moção de pesares para quem não morreu, não tem, né? Geralmente é moção de pesares para falecido. Então a gente fica preocupado nessa casa, porque nem terminou a obra está praticamente em 70% para terminar. Se houve alguns estragos, a chuva estraga, é problema da construtora. Ela tem que entregar a obra corretamente. Outros que tem que fazer um guardião lá, se não fizer, ele não vai deixar inaugurar a obra. Como que ele não vai deixar inaugurar a obra? Essa obra tem que estar pronta primeiro. Então, a gente tem que olhar, prestar muita atenção em certos companheiros nossos que vêm aqui só para destruir a administração pública, somente a nossa administração do prefeito João Gomes, né? Que não podemos citar o nome, mas infelizmente é ele, né? O nosso prefeito, a nossa prefeitura, tem esses detalhes todos. Então, eu estou preocupado com isso aí, porque dizer que não vai entregar a obra, que a obra não vai, você vai interromper a construção da obra, não tem lógica isso, né? É umas conversas sem sentido, achando que com isso vai levar vantagem eleitoreira. Eu acho que tem que prestar atenção, deixa para interromper a obra quando a obra estiver pronta. Aí entra no Ministério Público, aí diz o que aconteceu, que não está irregular. Deixa o homem trabalhar, deixa a obra terminar, deixa os prestadores de serviço trabalhar, deixa os nossos amigos construtora trabalhar. Ao que terminar a obra, se a gente for reeleito ou não for, daqui até dezembro, tem muito tempo para a gente entrar no Ministério Público, né? Contra a obra. Então vamos deixar a obra. Eu queria deixar a população da Jaiara, me ligou preocupado, falou: vai, o vereador disse que vai interromper as obras do Parque Ambiental da Jaiara. Eu falei: não, não vai, não, fica tranquilo que a obra vai continuar e tudo mais. Tem outro candidato aí que vai na Avenida Brasil, diz que o buraco está feito lá, que o prefeito está arrancando buraco, que a prefeitura está fazendo buraco. Vai, tem que fazer o buraco para fazer os pontos de ônibus, não tem como. A população e filmou lá o pessoal trabalhando. O município trabalhando, então está fazendo aqueles buracos para fazer os pontos de ônibus, que vai ser moderno, que vai vir ônibus maiores e tudo mais. Então, a população pode ficar tranquila. Esses buracos que estão sendo feitos nos asfaltos é para conforto de quem anda de ônibus, para quem usa o transporte coletivo da cidade de Anápolis. Os pontos de ônibus, esses locais que estão fazendo os pontos de ônibus, é para quem usa o transporte coletivo. Não é para quem tem carro não, pastor Vilmar Silvestre. Quem tem carro não usa transporte coletivo não. Então, aqueles buracos que estão sendo feitos e pôr no concreto é para dar mais seguridade, para dar segurança às pessoas que usam o transporte coletivo de Anápolis. Então, fica tranquilo que a hora que entregar tudo aí, vocês vão ver o valor dessa obra que está sendo feita em Anápolis, né? Que é a mobilidade urbana da cidade de Anápolis. Fica tranquilo que não tem nada de estragar no asfalto, tem nada de buraco sendo feito, tem nada disso. É tudo ilusão de candidato que não tem o que falar em horário político. Então, tinha que prestar muita atenção no que está falando, porque a população não pode confundir a população. Nós temos que entregar as obras da cidade de Anápolis. Está sendo feita. está tendo as eleições e a cidade está continuando a fazer as obras. Tem muita coisa a ser feita, tem demais da conta. A cidade está precisando de obras, demais da conta. Isso aí nós sabemos. Todos os nossos vereadores, tanto é que tem diversos requerimentos. Eu mesmo fui um campeão de requerimento aqui nessa casa, campeão de projeto aqui nessa casa, exigindo do prefeito municipal e da prefeitura que possa fazer mais obra na cidade. Todos nós vereadores aqui fizemos muitos requerimentos. Teve até discussão de requerimento de vereadores que fez o mesmo requerimento repetitivamente. Não foi isso, Jackson? Quantas vezes nós fizemos o mesmo requerimento? Edson Lopes, o Márcio Silvestre, Geli e outros vereadores, o nosso querido Jean também, que é da nossa região lá, que também faz diversos projeto e requerimento. Então, nós fizemos muitos e cobramos. E vamos continuar cobrando. Até o dia 31 de dezembro, nós estaremos aqui cobrando. Se formos reeleitos, continuamos nosso trabalho. Se não for também, nós continuamos trabalhando na comunidade, que nós fazemos parte da política, da sociedade anapolina. Então, eu sou um vereador que sempre eu sou atuante e vou continuar a minha obrigação de fazer e fui eleito para isso. Então, queria deixar aqui o meu abraço a toda a população anapolina e contar nesse dia, nessa semana, né, nessa semana final, que todos tenham paciência com o nosso candidato, que a coisa está fulinando e nós teremos aí à disposição da população anapolina o nome de todos nós, vereadores, não só o Paulo Dini, mas todos os vereadores da cidade de Anápolis, que está à disposição dos nossos eleitores. Então, queria deixar um abraço especial a todos, né, desse dia tão importante, né, que é a última sessão antes da eleição que nós podemos contar. Pode ficar tranquila a população, Anapolis, principalmente o pessoal da Jaiara, que o Parque Ambiental da Reboleira vai terminar e vai entregar. E a mobilidade urbana também, os pontos de ônibus também vai ser feito, com certeza estará toda a tranquilidade da Prefeitura Municipal de Anápolis trabalhando. Obrigado a todos.
Também para o uso da palavra, vereador Jackson Charles. Grande expediente, vereador.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Eliseu Borges.
Obrigado.
E demais componentes da mesa. Ao mesmo tempo, eu peço a compreensão do vereador Paulo de Lima para estar atento à minha fala. Cumprimento todos os senhores vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária. Vereadores e vereadoras, vereadora, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham através da web, por intermédio do nosso site, com apoio técnico da nossa assessoria de comunicações e também da Jangada Produções, a toda a imprensa presente, senhores e senhoras presentes no nosso mini auditório. Eu faço uso da palavra, senhor presidente. No dia de ontem, vou procurar ser brando atendendo um apelo de vossa senhoria, de vossa excelência. No dia de ontem eu falava aqui, vereadora professora doutora Geli Sanches, eu falava da importância que é o uso, a boa aplicação das ferramentas que um vereador tem nessa casa para poder fazer um bom trabalho no exercício de sua função de vereador. E falei, inclusive, sobre o requerimento. O quanto que o requerimento é importante. Que embora alguns não enxergam no requerimento uma ferramenta importante, eu só tenho a agradecer, só tenho a falar de forma positiva dessa ferramenta que é o requerimento no exercício do meu mandato. E hoje, senhor presidente, eu quero aqui dar um testemunho, porque foram tantos anos de sofrimento que nós tivemos nesse ano para conseguir a conclusão da obra do Centro Público de Evento e Artesanato da Vila Formosa, que na verdade vai abrigar também o feirão. Foram tantos problemas, vereador Paulo de Lima, das mais variadas formas, bloqueio de recurso, problemas com a empresa que foi licitada, problemas com profissionais, problemas de equívocos de projetos, e que ao longo desses anos, a cada problema que surgia, o vereador, mais especificamente o vereador Jackson Charles, por ser um vereador daquela região, era cobrado de forma, às vezes até, desrespeitosa por parte dos adversários políticos. Sem nenhum conhecimento de como funciona a máquina pública, sem nenhum conhecimento de como funciona o sistema licitatório de um órgão público, e usaram muito tempo os problemas dessa obra para tentar denegrir e diminuir o trabalho desenvolvido pelo vereador aqui nessa Casa de Leis em defesa desse benefício para a comunidade. E hoje, presidente, eu, conforme faço quase que toda semana, estive mais uma vez na obra, visitando para fiscalizar o andamento da obra. Lá no Centro Público de Evento e Artesanato da Vila Formosa. E lá eu pude, ao lado de duas senhoras moradoras, ali nas proximidades, inclusive uma é a mãe da minha querida amiga Gisele, cantora gospel ali da nossa igreja, a esposa do nosso falecido, a viúva do nosso falecido Ademir, nosso eterno amigo Ademir. E nós ali podemos passar por momentos emocionantes, vereador Geli, que ela ao me abraçar, emocionada de ver aquela obra sendo conclusa, uma obra linda, maravilhosa, e ela falando da segurança que aquela obra vai trazer para aqueles moradores daquela região, porque ontem foi feita a inauguração experimental da iluminação da praça ao lado do centro público, onde também vai receber equipamentos de ginásticas para poder a população fazer seus exercícios diários e cotidianos. E eles estão encantados com a beleza que está ficando aquela obra ali. E aí naquele momento, abraçado por ela, vendo ela chorar naquele momento, eu quero aqui dizer em público que eu também me comovi, me emocionei e também chorei, e as lágrimas foram transbordando a minha face de ver a minha luta, vereador Geli. A luta que nós tivemos para ver aquela obra chegando ao seu final, a luta que nós tivemos para enfrentar acusações de adversários políticos irresponsáveis que não conhecem como funciona o poder público e que acham que o vereador é culpado quando a obra não caminha, que o vereador é culpado quando a ponte cai. Políticos que querem adentrar na Câmara Municipal sem nenhum preparo técnico, psicológico, intelectual e moral, e utilizam dos artifícios de querer denegrir aqueles que aqui estão para poder achar que chegarão aqui dessa maneira. E hoje, vereador Jean, eu quero compartilhar com Vossa Senhoria. Hoje eu me emocionei, estando ali fiscalizando a obra do Centro Público de Evento e Artesanato da Vila Formosa, que o senhor outrora já me dizia: vereador, eu também fui cobrado por alguns moradores e disse que o senhor estaria empenhado para que aquela obra fosse conclusa. E aqui de público, vereador João, quero agradecê-lo pela sua forma de conduzir o seu mandato e respeito para com o seu colega. E hoje, vereador João, eu não me contive a abraçar a moradora e ela transbordando em choros, feliz, emocionada ao ver aquela obra na sua fase final. Portanto, senhor presidente, eu quero aqui é dizer que 4 anos, vereador Jean, 4 anos, para quem não quer trabalhar, para quem não tem compromisso com a sociedade, para quem não tem projetos a apresentar no legislativo,
4 anos, no meu ver, é uma eternidade. Mas para quem quer trabalhar, vereador Jean, para quem tem proposta, para quem tem compromisso, para quem tem projetos, para quem tem respeito para com a sociedade, 4 anos é muito pouco. É muito pouco por quê? Porque o processo público, as demandas públicas, processo licitatório, liberação de recursos, licitação e etc e tal, é muito complexo e às vezes uma obra começa no início do mandato e não consegue ser terminada por complexidades advindas de coisas que acontecem no percurso da obra. Então eu estou aqui hoje, é feliz, satisfeito, emocionado. E muito mais emocionado por ver a emoção de uma simples moradora que está se sentindo realizada ao ver uma obra que parecia que não seria realizada. Uma obra que era um sonho, vereador Jean, de 40 anos dos moradores da região da Vila Formosa. 40 anos! Mas precisava de um vereador comprometido para poder lutar, buscar recursos, cobrar a realização e a finalização da obra. Então hoje eu estou comemorando, estou feliz, estou realizado e quero hipotecar essa emoção aqui ao meu velho, querido e bondoso e saudoso pai Juarez, que já não está mais entre nós, mas que acreditava que o filho dele viria para a Câmara Municipal e honraria o seu nome, e isso nós estamos fazendo com galhardia aqui na Câmara. Portanto, senhor presidente, hoje, emocionado, eu quero dizer muito obrigado. Muito obrigado a Deus, muito obrigado à população napolina, muito obrigado a todos que têm contribuído para que nós possamos aqui fazer o nosso papel e honrar não só o nome do meu pai, o meu nome, mas também honrar aquilo que Deus nos deu, que é ser obediente à palavra de Deus. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Muito bem, vereador Jackson Charles, colocou muito bem essa situação referente aí às atividades dos vereadores. De fato, quando a obra não acontece, a culpa é principalmente do vereador. Mas quando as coisas são realizadas, nem sempre o valor daquela colaboração, daquela contribuição, daquela luta, né, é dado o crédito a quem merece. Nós sabemos da sua luta por essa obra lá, que foi intensa aqui durante vários anos e junto ao Executivo. Temos certeza disso. Parabéns a você, parabéns à Vila Formosa, que vai receber um empreendimento maravilhoso para toda a cidade. É claro, está lotado lá, mas vai servir a toda a cidade. Muito bem, parabéns. Na sequência ainda do grande expediente, o vereador Jean Carlos. Só um instante antes do início da palavra, vereador. Foi lido aqui muito rapidamente. Outro dia eu tenho um relacionamento muito bom com o senhor Guilherme, com o Glegne da GC Ambiental. Foi lido aqui, mas eu gostaria de ressaltar, porque é lido rapidamente, foi falado aqui numa outra reunião que das dificuldades do pessoal da limpeza pública, e aqui a GC Ambiental esclarece, a gente sabe da responsabilidade da GC Ambiental com todo o segmento, principalmente na questão social. E aqui ele fala que, de acordo com a legislação trabalhista, em consonância com a fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, a empresa fornece, sim, condições de higiene e conforto para os colaboradores. E já contam hoje com diversas parcerias com entidades espalhadas por toda a cidade, a fim de que todos os colaboradores possam usar suas instalações físicas para a higiene pessoal, como também foi disponibilizado mesas, cadeiras para esse estabelecimento, para que os colaboradores possam usá-las nos seus horários de almoço e janta. Estão dando esclarecimento aí, porque quando foi falado em alto e bom tom aqui, uma situação que não é plenamente verdade. Então sabemos aí das responsabilidades da GC Ambiental, só para esclarecer também a população sobre a preocupação que a GC Ambiental tem com seus colaboradores. Obrigado, desculpa, Jean. À disposição agora para o uso da palavra.
Obrigado, presidente. Tranquilo. Quero cumprimentar a Vossa Excelência e os demais pares presentes. Quero cumprimentar a imprensa napolina, todos que nos acompanham aqui nas galerias da Câmara Municipal, ouvintes da Rádio Manchester. E, de fato, Vossa Senhoria abordou, é importante que a empresa GC Ambiental realmente dê o suporte e a dignidade para os seus colaboradores, né, na hora do almoço, e para que possa também fazer as suas necessidades fisiológicas. É, alguns também já nos abordaram em tempos pretéritos aí para questionamento, mas acredito que a gestão da GC tem providenciado e nós estaremos sempre dando suporte e cobrando.
É, não fui fiscalizar essa situação, mas está aí a resposta dele, a resposta seja plenamente verdade.
Verdade, com certeza nós esperamos também e sabemos a importância que tem a empresa e seus colaboradores para a manutenção da limpeza e da ordem, né, da limpeza pública da cidade. Mas eu gostaria aqui, antes de iniciar também minha fala, também cumprimentar o vereador Jackson e certamente em nome dele cumprimentar todos os moradores da região da Vila Formosa. É, sem dúvida, né, aquela obra trará aí maior conforto, comodidade a todos os residentes e usuários daquele local, e já era mais do que esperado. Eu creio ali que a população merecia, faz jus, e nós também cobramos essa obra lá e reconhecemos o mérito do vereador Jackson Charles também nessa empreitada. Ele realmente tem lutado e nós fazemos jus e reconhecimento a isso. Parabéns aos moradores da Vila Formosa, nós temos ali muitos amigos que compartilharam também essa necessidade daquele local. Mas eu queria, vereador presidente Lisier, pedir a Vossa Excelência que passado as eleições, no próximo dia 2, possamos solicitar a maior celeridade a todas as comissões, em especial em relação ao projeto de número 107/2016 de minha autoria, que, onde eu pretendo dar nome a uma comenda, a uma medalha, uma homenagem que já aprovamos nessa casa, através da Lei 3.794 de 2015, nós criamos uma homenagem ao servidor público municipal, vereador Vilmar Silvestre, estabelecendo uma sessão solene e também a entrega, né, de títulos ou medalha aos agraciados. E essa lei já está em vigência e tivemos avaliando a possibilidade de escolher o nome de um servidor para que pudéssemos homenagear, que pudesse emprestar seu nome, vereador Vilmar Silvestre, a essa homenagem. E aí, conversando com alguns colegas servidores, surgiu o nome do senhor, né, do saudoso servidor Gerson Pereira de Araújo. O senhor Gerson Pereira de Araújo, me recordo remotamente dele, mas muitos amigos, colegas, servidores, né, endossaram o seu nome como uma justa homenagem. E aí, procurando o histórico do senhor Gerson, nós fomos conhecer de perto aí a família e fomos ver que o saudoso seu Gerson Pereira de Araújo é pai do coronel Edmilson, que todos nós conhecemos, né, ali do Colégio Militar, e sem dúvida aí deixou um legado de comprometimento com o funcionalismo público municipal, com a carreira de servidor público municipal, e o nome dele, a família, nos autorizou a ser emprestado para essa homenagem à concessão dessas medalhas, vereador Vespa, aos servidores públicos municipal. Será em número de 15, e nós queremos aqui, presidente, pedir a Vossa Excelência, passado esse período eleitoral, as eleições de domingo, que possamos, o mais breve possível, aprovar essa alteração, vereador Vilmar, vereador Geri, para que possamos, no dia 28 de outubro, vereador Lisier Zé Borges, contemplarmos, fazermos essa sessão solene, para contemplarmos aí os servidores a serem indicados, tanto pelo Sim de Anápolis, pelo Sim de Saúde, pelo SIMPMA, que é o da rede, Sindicato dos Professores da Rede Pública Municipal, os 5 indicados pela Câmara Municipal, 3 também da Sociedade Civil, líderes comunitários de bairros, 3 indicações da imprensa napolina. Ou seja, para que possamos agraciar os servidores que foram indicados por todos esses segmentos aí e possamos realizar essa sessão solene. A lei é de 2015, naquela oportunidade já estávamos em novembro, mas agora em 2016, creio que nós podemos realizar essa sessão solene e contemplar aí, homenagear diversos servidores aí da rede dos servidores públicos municipais. Portanto, peço a Vossa Excelência que determine, né, ao cerimonial providências necessárias para a realização dessa sessão solene e que nós possamos já aprovar a lei para que essa sessão faça a entrega do título ou medalha já contendo o nome do servidor, saudoso servidor Gerson Pereira de Araújo, que que emprestará seu nome a essas homenagens. E por último, vereador Lisier, demais pares, quero aqui ressaltar, vereador Geri, mais uma vez a moção de aplausos que faço questão de registrar aqui à Escola Paroquial Santo Antônio, em nome da diretora gestora Lara Betânia, Leide Moreira. Queremos externar aqui os nossos cumprimentos em razão da média obtida mais uma vez no IDEB. E mais uma vez, um ótimo desempenho, né, da rede pública municipal, e essa Escola Paroquial Santo Antônio conseguiu obter mais uma vez a maior nota junto ao IDEB, obtendo a nota de 6.9, além de ultrapassar a meta projetada, que já era de uma nota alta, chegou a ultrapassar ainda o previsto. E também cumprimentar, em nome da professora gestora também, senhora Marcele Neres de Oliveira Ferreira, a gestora da Escola Municipal Pastor Miguel Moreira Braga, que também obteve ótimas notas de avaliação no IDEB, e foi o maior avanço, né, que obtido entre os que participaram. Ultrapassando também a meta esperada. Portanto, em nome da também gestora Marcele Neres de Oliveira Ferreira, cumprimento a todos os colaboradores, professores e colaboradores da Escola Municipal Pastor Miguel Moreira Braga. Isso nos motiva ainda mais a trabalharmos, vereadores, ali, cada vez mais, para que possamos cobrar da administração realmente investimentos na área que a educação municipal tenha cada vez mais o seu respaldo e estrutura necessária para que possamos comemorar os índices como esses aqui da Escola Paroquial Santo Antônio e Escola Municipal Pastor Miguel Moreira Braga. 30 segundos, vereadora.
Vereador, parabéns por essa iniciativa. Eu já oficiei a todas as escolas, mas eu quero ressaltar aqui a Escola Presbiteriana Filadélfia e a Escola Municipal Valmir Bastos, que foram as maiores notas, inclusive com avanços, relacionados ao último IDEB de 2013 e agora, que avançou em relação ao IDEB de 2015. E, sem dúvida nenhuma, merece o nosso aplauso todos esses professores que estão aí à frente. Todos os professores, independente da nota, merecem o nosso aplauso, porque a média do IDEB no município de Anápolis é 5.7, que está acima da média nacional. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Geri. Para encerrar, eu quero aqui também registrar a satisfação de poder, nesses últimos anos, ter participado, né, da Câmara Municipal, de poder ter trabalhado, vereador Vespo, e todos aqui trabalhou muito, nós sabemos disso, e graças a Deus, vereador Vespo, creio que a maioria que chegou aqui não precisou denegrir ninguém. Chegamos pelos esforços, pelo trabalho, pela dedicação. E assim vou fazer até o último dia dessa empreitada nossa, sem trabalhar de forma propositiva, sem denegrir ninguém. E o Jacques falou uma coisa muito verdadeira: para quem está trabalhando, 4 anos talvez é pouco. Os procedimentos são morosos, burocráticos, e nós tivemos sim a oportunidade de trabalhar muito, e certamente, no que foi possível, dentro das limitações, essa Câmara deu sua contribuição. Ressalto aí diversos requerimentos da área do servidor público, e quero dizer que as demandas que ainda não foram contempladas, certamente essa casa está avaliando, e nós estaremos sempre cobrando da administração pública municipal. E informar aqui que nós estamos cobrando ali o fechamento ali dos tapumes da rua Leopoldo Milhões, para que possamos evitar ali transtornos até que a execução da obra seja concluída. No mais, presidente, devolvo a palavra e agradeço.
Convidamos também para o uso da palavra o vereador Sargento Pereira. Também grande expediente, 10 minutos, vereador.
Obrigado, senhor presidente, novos pares, telespectadores do Canal 5, ouvindo da Rádio Manchester, tenham todos um bom dia. Senhor presidente, vou fazer uso da fala nessa manhã, porque está acontecendo uma coisa no nosso município que tem me deixado muito triste, em relação às obras. Inclusive, até pedi para a minha assessoria ver se tem uma possibilidade de estar fazendo alguma lei para estar proibindo algumas ações, algumas coisas feitas ao fazer as obras. Vou dar um exemplo muito simples. de uma delas. Você subir na Universitária ali, do lado esquerdo, perto da União Evangélica, eu não sei se essa obra é do município, se é do estado, se é da Saneago, não sei. Mas, enfim, tem o pessoal faz o buraco, tem coisas que são simples, às vezes poderia fazer em 2 dias, demora 2, 3, 4 semanas, 1 mês, para fazer, para terminar a obra. Aí fica aquela sujeira, fica aquela poeira para os moradores. Estive ontem na região da Vila Fabril, também a mesma coisa, está fazendo a troca de rede lá. E o que acontece? Uma obra que pode ser feita em 2 dias, demora 1 mês para ser concluído. Demora 1 mês para ser concluído. Então a gente fica pensando. O pessoal que mora na região não tem lugar de colocar o seu carro, não tem lugar de estacionar. Aí tem a poeira, amanhã tem a chuva, aí vem a lama. Então é uma situação triste que acontece. E quando é uma grande obra, igual um viaduto desse aqui, é claro que você não consegue fazer ele do dia para a noite. Mas eu vejo aí, fazer uma troca de uma rede de água, você pode começar de manhã e terminar no mesmo dia. E no outro dia faz a pavimentação. Está fazendo uma pavimentação com a qualidade ruim, fora do nível do asfalto. Ora, gente, nós temos que fazer e deixar um negócio bem feito. Eu tenho uma amiga nossa que veio do exterior, ela me falou, vereador, no exterior, nos Estados Unidos, na Espanha, o pessoal faz uma obra, começa de manhã, e no máximo no outro dia está resolvido. E aqui em Anápolis não. Parece que tem uma guerra. Eu fui lá no Filósofo esse tempo atrás, aí eu fiquei louco. Aí. Eu tive que ir lá 2 semanas para a pessoa lavar o negócio lá. Então terminou de fazer a obra, limpa, rápido, porque não tem condições. Então nós estamos estudando, já pedi para a minha assessoria para estar fazendo um estudo, para ver se tem como fazer uma lei para dar uma acelerada nesse processo. Às vezes, novo vereador Jackson Charles, tem uma obra que o pessoal começa a furar o buraco na sexta-feira. Começa a fazer o buraco na sexta-feira. Aí fica lá, sexta, não termina, claro que não termina, né? Aí não trabalha nem sábado e nem domingo. E tá lá o desgaste pro morador.
Uma parte.
Tá? Vou dar uma parte do novo vereador Eber Mamed.
Eu estou ouvindo, embora eu ouvi pela metade da história.
Microfone, vereador.
Eu gostaria.
O microfone está desligado.
Eu gostaria de falar que não é só o governo municipal, que é o nosso governador. 3 grandes obras paradas. Por quê? Eu faço a pergunta para Vossa Excelência, porque está lá, ó, o centro de convenções, o aeroporto de Cargas e o presídio, sem pagar as empreiteiras. Então isso aí também, você tem que comentar isso aí para a população ficar sabendo que não é só a prefeitura que atrasa, o governo estadual também está atrasando. Ou o senhor acha que não? Porque o senhor fez um sinal aí, fez assim com a mão. Então, o governador está terminando as obras dele? Não. E quanto tempo? Já tem quase 2 anos parado. Só isso. Obrigado.
Vereador, acredito que a população que está nos ouvindo, o Nobre Espaço aqui, achou que o senhor está viajando, porque eu não estou falando a respeito de obra parada. Não estou falando a respeito de obra parada. Eu estou falando da execução da obra.
Mas Vossa Excelência tem que lembrar o governo do estado, ué. Não é só o município, não.
Só um minutinho. Então, eu não estou falando em relação à obra parada, não. Eu estou questionando o tempo que se tem para executar uma obra simples, para que a população não venha sofrer o desgaste de uma coisa simples, não da coisa extraordinária, não da coisa sofisticada. Então nós estamos aqui para cobrar, para que não só o governo, não estou falando em governo, se é governo municipal, se é estadual, não, sim, não importa a obra, qualquer obra, se é privada, se é iniciativa do estado, se é do município, mas que tenha uma resolutividade, para que a população que mora próxima à vizinhança não venha sofrer um desgaste maior. Eu dou a parte para o vereador Jacó.
Eu quero, aproveitando a fala do vereador, é para o senhor contribuir. A obra mencionada pelo vereador Sargento Pereira, vereador Eber, ele estava mencionando a obra, não foi do município, é exatamente do governo do estado. Ele não estava dirigindo ao município. Essa obra de esgoto e de rede e água, quem está fazendo é a Saneago, uma empresa contratada pela Saneago, pelo governo, não é do município. Ele tem razão no que ele está dizendo para o senhor. Mas ontem eu fiz uma crítica aqui, vereador, exatamente a isso. Eu quero aqui cumprimentá-lo por estar fortalecendo a nossa fala de ontem. O comprometimento do serviço prestado pela Saniago é uma vergonha. O senhor falou aí, é do nível inferior do asfalto que é colocado. Corta um asfalto, coloca um asfalto mais baixo do que estava, aí depois, vereador, fica a prefeitura com a responsabilidade depois de resolver o problema. Porque põe uma capa fina, com nível inferior, trazendo transtorno para a sociedade. Então, é isso mesmo, parabéns. Realmente precisa melhorar muito. Nós precisamos fazer algo para impedir que mesmo obras advindas do governo do Estado venham para Paraná, mas tenha qualidade. Não é uma enganação para depois a cidade ficar com problema e dizer que foi o governo que fez. Então, parabéns, eu também contemplo com o senhor essa preocupação com relação à qualidade do serviço e à rapidez também. E outra coisa, faz a obra, fica a lama lá. Por que não já ter um carro-pipa para ajudar a população, para tirar aquela lama, aquela poeira lá imediatamente? Parabéns.
É isso aí. Obrigado, vereador Jackson Charles. Acredito que Vossa Excelência entendeu o pensamento. Acho que o senhor chegou no horário, que o senhor viu só das obras paradas, né? Mas o objetivo não é questionar nem o governo do Estado, nem o governo municipal, mas e sim qualquer obra do nosso município. O pessoal vem, demora demais na região da Boa Vista. O colega falou que tem um mês que abriu a vala para fazer o esgoto. Um mês, vereador Ebermanete, que não entra o carro na casa dele. Um mês, abriu o local para fazer, colocou o cano, fechou, mas só porque não veio com a pavimentação. Com isso, poeira, sujeira na sua porta, não tem acessibilidade às pessoas, moradores das casas. Então, nós estaremos fazendo um trabalho através do lei, ver se tem condições. Eu vou estar passando para a minha assessoria jurídica, para que a gente possa colocar um tempo. Por exemplo, fez o buraco, depois de tanto tempo tem que ser resolvido. Fez a galeria e já faz imediatamente o reparo. Lava, deixa tudo do mesmo jeito que pegou. Coloca um asfalto de má qualidade, um serviço mal feito. Não podemos pagar por uma irresponsabilidade dessa. Já fiz o contato, muitas das obras do governo do Estado, do vereador Heber Mamed. Vereador Jackson já foi feliz. Muitas obras é troca de rede e também esgoto. Mas não dá para ficar. Eu já fui lá no Filósofo, já fui na Boa Vista. Ontem estive lá na região da Fabril, buraco grande, que se brincar o carro lá entra e estraga o carro todinho. Por quê? Por inoperância. Sendo que poderia fazer num dia, no outro dia está pronto. Se não tem condições, se estiver faltando alguma coisa, começa a obra quando tiver tudo pronto. Caminhão-pipa pronto, a massa asfáltica paga, pronto para fazer. Então abriu, vai abrindo de 20 metros, abre 20 metros, termina 20 metros. Quer fazer 100 metros de rede? Cada 20 metros, a cada 10 metros, uma quantidade que dá para começar e terminar, que faça isso, não abre 100 metros e vai colocando de 20 em 20 metros. Com isso vai ter transtorno e a população não pode pagar por essa inoperância das obras do nosso município. Nós estamos trabalhando nas obras que é feito no município, até mesmo obras de iniciativa privada, que tem causado um transtorno muito grande para a vizinhança e para a população que lá tem acesso a esses locais. Então é só isso, presidente, devolvo a palavra, muito obrigado.
Convidamos também o vereador Milton Filho para o uso da palavra no grande expediente.
Senhor presidente, novos pares, imprensa que acompanha essa sessão e todos aqueles que nos escutam e nos assistem nessa manhã. Senhor presidente, eu quero que fazer mais é um desabafo, né? Nem tanto essa questão seca após seca, ano após ano, é um assunto requentado aqui na Câmara. Onde a gente vai, por todas as regiões da cidade de Anápolis, ainda se fala, ainda se reclama da falta de água. A gente está cansado de ouvir promessas e promessas das autoridades, promessas e promessas de uma solução. E, infelizmente, a solução nunca chega, nunca dá uma providência para resolver definitivamente essa questão. Eu quero aqui externar, em nome da população, em nome das várias pessoas que falaram comigo nessas andanças pela cidade, a indignação do povo de Anápolis com a situação. Não é possível mais, na cidade do tamanho de Anápolis, sofrer, agorizar com a falta de água. E numa cidade que tem água, se fosse um local que não existisse onde captar, se não existisse água em condições para uso, a gente entenderia, a gente faria, digamos assim, uma justificativa, né? Mas a Anápolis tem condição de captar, tem água em abundância. E, infelizmente, o que a gente vê é, na verdade, a falta de investimento, a falta de compromisso com a população. A Ceneago, ano após ano, promete soluções, diz que fez obras paliativas, mas nunca encaminha uma solução definitiva. Não quero que eu, enquanto leigo no assunto, apontar o caminho, apontar a solução, mas certamente é um problema sério. Quero aqui fazer a manifestação de repúdio, manifestação de indignação, a manifestação de revolta minha e da população que nós representamos, porque é uma situação que nos entristece, que nos deixa indignados. Então, que chegue até os ouvidos da direção da Ceneago, tanto municipal, mas principalmente estadual, para que possa ser enfrentado esse problema de frente. Nós estamos finalizando um mandato, e no primeiro ano desse mandato, essa foi a principal discussão. E ainda chega agora, no último ano do mandato, e estamos discutindo a mesma coisa. Nos deixa transtornados ver lutas que essa casa travou, discussões que essa casa travou, que a gente chega ao final da campanha, chega ao final da caminhada, ao final do mandato, e ainda estamos discutindo as mesmas coisas. Então, isso nos entristece, certamente eu e nós somos candidatos, espero que a gente não possa ter o sabor de discutir isso na próxima legislatura, que realmente essas promessas que tanto se fazem por parte da direção da CNA sejam cumpridas e haja uma solução para esse problema. Eu, enquanto vereador, não tenho mais o que falar para a população, não tenho mais o que dizer, não tenho mais o que justificar, porque é um problema requentado, é um problema que realmente afeta a todos, não afeta uma classe social ou outra, afeta toda a população, várias regiões da cidade, agonizando com esse problema. Então eu quero manifestar aqui minha indignação, minha revolta, em nome de toda a população de Anápolis. Aproveitando o restante do tempo, senhor presidente, estamos hoje na última sessão ordinária, antes das eleições do dia 2 de outubro. Eu quero aqui cumprimentar a Justiça Eleitoral pelo trabalho que vem sendo realizado, cumprimentar todos os serventuários da Justiça pelo trabalho que vem sendo realizado, de uma forma muito sóbria, de uma forma muito competente, de uma forma muito tranquila, deixando que realmente os candidatos apresentem suas propostas, possibilitando condições para que haja realmente a festa da democracia, haja realmente o embate das ideias. A gente tem acompanhado, eu, enquanto vereador, enquanto advogado, enquanto candidato, com muita satisfação. Quero aproveitar aqui e pedir que Deus abençoe a cabeça dos nossos eleitores, para que escolham bem os representantes no próximo domingo. Desejo que as bênçãos de Deus para todos, senhoras e senhores vereadores que são candidatos, aqui no plenário todos são candidatos, que Deus possa abençoar cada um, que possa certamente ganhar aquele que vai melhor representar a sua população, aquele que vai melhor representar a cidade de Anápolis, porque eu estou muito feliz com o processo democrático de 2016. Tem sido um processo democrático que a gente não vê notícias desagradáveis que houveram outrora, um processo democrático onde o eleitor está muito mais crítico com a posição dos políticos, está muito mais revoltado com os políticos, mas os políticos têm levado as suas ideias, discutido com a população. Então eu quero cumprimentar todos os candidatos e desejar sorte a todos. Antes de encerrar, quero passar uma parte para o vereador Vespa. Vespa, por favor.
Obrigado, nobre colega Hamilton Filho. Aproveitar o assunto que Vossa Excelência já está tocando nele aí, e é muito interessante o que a Vossa Excelência disse. A questão da cobrança está aí terminando o nosso mandato, quase 4 anos, e tem demandas que, infelizmente, está do mesmo jeito, nós não conseguimos avançar. E aí vem a outra fala de Vossa Excelência, falando a respeito dos
os próximos, né, que vão ocupar essas cadeiras aqui. Então, aproveitar esse momento, essa audiência, no caso, e fazer um alerta à nossa população anapolina. Você fez um excelente trabalho, essa defesa, todos nós aqui, mas infelizmente tem pessoas, tem candidatos aí querendo transferir, querendo nos condenar por não ter dado soluções a alguns problemas, a algumas dificuldades da cidade, como Vossa Excelência bem disse. Então, fazer um alerta à nossa população que o vereador, infelizmente, deveria ser o contrário, mas infelizmente não tem a moral, não tem prerrogativas diretamente para resolver essas situações. Então, por que que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas pessoas, aproveitando aí da inocência dos nossos eleitores na periferia, como nós somos moradores de periferia, iludindo as pessoas, fazendo promessas aí que não tem a mínima condição de ser cumprida. Tem vereador aí prometendo que vai fazer represa, que vai fazer isso, vai fazer assado. É mentira. População, por favor, não acredite nessas pessoas mentirosas. Nós temos que ser realistas, nós temos que deixar claro as nossas propostas. A nossa finalidade como vereador é fiscalizar e reivindicar. Mas nós não temos prerrogativas para fazer obras. Então é muito importante que está aproximando aí, né, no próximo domingo, que a sociedade analise, que Deus possa iluminar, que o Espírito Santo possa dar sabedoria para votar em pessoas corretas, não em pessoas aproveitadoras. Desculpa estar tomando o tempo de Vossa Excelência, mas é comum a gente ver pela cidade aí pessoas, candidatos que estão querendo entrar aqui de qualquer forma e não tem respeito nem com o próprio colega, vamos dizer, que é candidato. Isso eu já vi com o material de Vossa Excelência, já vi com o meu na minha região. A pessoa vai fazer um trabalho no bairro pegando o adesivo dele, pregando em cima do nosso material. Então, se a pessoa não tem respeito, não tem caráter nem para respeitar o próprio candidato, ele vai ter que moral, que respeito que ele vai ter aqui para representar a nossa população anapolina. Então fica aí a minha indignação com esses candidatos mentirosos que ficam inventando calúnia para poder nos derrubar, para querer tomar o nosso lugar. Pessoas inventando que várias calúnias aí que o pessoal está sabendo. Então, que Deus possa iluminar, possa dar sabedoria, e fica aí o recado para a nossa população. Não vai na onda desses candidatos mentirosos. Obrigado, errou a palavra.
Para finalizar, senhor presidente, eu quero que, só fazer um pedido, na verdade, fazer um apelo também aos candidatos, para que a gente tenha uma eleição limpa no domingo, evitar não jogar aqueles famosos papeizinhos na porta dos colégios. Eu acho que isso empobrece a discussão, empobrece a democracia. Eu acho que isso aí enfeia a cidade. E ano após ano, eleição após eleição, sempre a gente depara com essa prática. Eu faço um apelo aqui aos meus apoiadores, meus amigos, que não façam essa prática, porque eu acho que é uma questão danosa à democracia, danosa à limpeza da cidade, a questão que enfeia, certamente, os locais de votação, enfeia a cidade. Então eu defendo aqui, faço um apelo para todos os candidatos que possam ter essa prática de não sujar as vias públicas, não jogar panfletos nas propriedades de colégios, porque certamente isso aí não acrescenta nada, a democracia perde com isso, e a cidade fica feia, fica uma poluição visual, uma poluição, tampa os bueiros, fica uma situação muito complicada, e a gente vê que é uma prática comum, que infelizmente tem que ser combatido. Então eu quero fazer esse apelo para que todos os candidatos possam assim o fazer, e que Deus abençoe todos os eleitores da cidade de Anápolis a melhor escolha no domingo. Muito obrigado.
Muito bem, finalizando o uso da palavra no grande expediente, convidamos o vereador Pastor Vilmar Silvestre. Muito bem. Segundo suas palavras, 2 minutos. Eu, antes do senhor fazer uso da palavra, só registrar que Pedrinho Porto Rui, que tinha justificado a sua ausência, resolveu seus problemas e está aqui conosco na sessão ordinária dessa quarta-feira. Seja bem-vindo.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia ao senhor, à mesa e aos vereadores aqui presentes, imprensa. Senhor presidente, talvez eu vou até uns 4 minutos mais. Hoje é a última sessão do mês e eu gostaria de deixar aqui uma palavra a toda a esta casa, os colaboradores, a nossa população. Quero citar aqui dois textos bíblicos, fazendo menção daquilo que Deus recomenda sobre o período eleitoral. Nós estamos aí praticamente 3 dias das eleições. A primeira palavra é que o Senhor nos manda, nos aconselha orar pelas autoridades constituídas. Isto é uma ordem de Deus. E a outra palavra, senhor presidente, que não estou falando de bandeira e nem de nenhum partido, mas a palavra de Deus diz que o homem, ele pode e deve fazer planos, mas a resposta certa, esta, sai dos lábios do Senhor. Quero usar este texto para falar à nossa população que ore a Deus, fale com o Senhor, busque uma direção de Deus, porque independentemente do achismo partidário, independentemente daquilo que eu penso a respeito, Pedrinho, de um candidato ou de outro, querendo ou não, concordando ou não, vereador Vespa, chegar no dia 2, por volta de 10 horas da noite, Anápolis terá, eleito ou reeleito, 23 vereadores e um prefeito. São esses homens e mulheres que vão estar no comando da nossa cidade para os próximos 4 anos. E que essas pessoas, claro, né, tenham no coração o sentimento de que nós somos legítimos representantes da comunidade. Portanto, nós temos que deixar o eu de lado e pensar no todo, como a palavra de Deus nos ensina. Então que Deus possa dar a todos anapolinos e anapolinas uma direção, né? Evidentemente, não votando por vãs promessas, não votando naquele que tem um poder aquisitivo, mas votando naquele que tem um sentimento com os bons costumes, com a ética cristã, porque assim, vereador Paulo de Lima, é o que Deus espera para esta cidade. A nossa cidade é uma cidade extremamente abençoada por Deus. E que Deus abençoe as nossas eleições, não é? Esteja aqui todos 23 ou não, não sei quantos de nós estaremos aqui. Mas que os 23 que estarão aqui tenha este compromisso com a palavra de Deus, fazendo o melhor para a nossa comunidade. E que o executivo também pense na cidade de uma maneira diferente. Obrigado, senhor presidente. Fecho aí os meus 3 minutos e meio. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Muito obrigado, pastor Vilmar Silvestre. Encerrado o grande expediente, para início da ordem do dia, solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a aferição de quórum.
Vereador Pedro Mariano, vereador Vespa, vereador Jean Carlos, vereador Paulo de Lima, vereador Sargento Pereira Júnior, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Pedrinho Porto Rico, vereador Heber Mamede, vereadora Professora Geli, vereador Lisier José Borges, vereador Ederson Lopes, vereador Hamilton Filho, 2 vereadores, quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador, com quórum suficiente, iniciamos a ordem do dia.
Vereador também, Sargento Alberto.
Portanto, o quórum mais do que é suficiente. Vamos às leituras dos projetos, requerimentos, moções. Existem algumas aí, vamos inicialmente com as moções para que possamos deliberar sobre elas.
Senhor presidente, realmente tem, mas não estão aqui. Estão aqui. Moção de aplauso de autoria do vereador Jean Carlos, assinado por diversos outros vereadores, a Escola Municipal Pastor Miguel Moreira Braga e toda a equipe de profissionais na pessoa da gestora senhora Marcele Neres de Oliveira Ferreira. A tua propositura é justificada devido ao notável desempenho nas metas do IDEB para 2021, sendo que a nota mesma é de 6,1. Também, uma outra moção de aplauso, também de autoria do vereador Jean Carlos, assinado por diversos outros vereadores, à Escola Paroquial Santo Antônio e toda a equipe de profissionais, na pessoa da gestora senhora Lara Betânia Leide Moreira. Também pelo fantástico desempenho na média da nota do IDEB em 2015, com um valor de 6,9. São essas as moções de aplausos, senhor presidente.
Pelo que eu estou entendendo aqui, o vereador autor deve esclarecer se ele comentar, mas estava previsto média 6,1 para 2021 e já obteve 6,2, provavelmente no ano 2016, 15, não sei. As moções estão em discussão.
Só discutindo, presidente.
O autor das propostas está discutindo.
Obrigado, presidente. Já tive a oportunidade de discorrer melhor na tribuna, mas apenas reiterando o que significa isso. Significa... Está aí no som? Significa que nossas crianças, os alunos da rede pública municipal, estão certamente conseguindo obter um aprendizado, um ensino de qualidade. Senhor presidente, senhor Paulo de Lima, por favor. Senhor presidente, dando sequência, com certeza, significa que os alunos dessas escolas municipais que, né, conseguiram obter a média, uma alta média no IDEB, estão tendo uma educação de qualidade e certamente um aprendizado decente. O que nós queremos que seja conquistado por toda a rede pública municipal. E isso motiva certamente a todos e nós fazemos aí a menção e o registro, o reconhecimento a todos os colaboradores das unidades escolares, no nome da gestora Lara Betânia, da Escola Paroquial Santo Antônio, e no nome da Marcele, gestora da Escola Municipal Pastor Miguel Moreira Braga. E certamente estaremos aí lutando para que possam conquistar melhores estruturas e avançar ainda mais na qualidade do ensino para os alunos da rede pública municipal. Devolvo a palavra.
Muito bem, só complementando aí, tem mais uma moção aqui de...
Presidente, discutindo também com...
Estou sem secretário no momento. Nós temos aqui uma moção de aplauso. O objetivo é praticamente o mesmo. O Centro de Educação Sei Pioneira e toda a sua equipe, no caso aqui, pelos 15 anos de sua fundação. Essa moção é de autoria da vereadora professora Geli. Vamos colocá-la também nessas discussões, professora. Porque ela foi lida ontem, mas não foi discutida por falta de quórum. Vamos aproveitar o quórum de hoje.
Senhor presidente, eu tinha pedido, né? Falar da moção do Colégio Santo Antônio, a gente fica muito orgulhoso. Já o meu menino esse ano, ele estudou lá, certo? O João Paulo, mais novo. E ele chegou no colégio militar, não teve dificuldade lá no sexto ano. A nota dele é 8,6, 9, mas porque teve uma base lá no colégio Santo Antônio. Então, a gente fica muito feliz quando vê aí as nossas escolas, né, professor Geli, a senhora que é da área, Santo Antônio, colégio militar. Então, é sinal que a educação em Anápolis está dando certo. E eu acho que isso serve de estímulo para as outras escolas pegar o padrão dessas escolas no município, né? Isso é a dedicação de cada um, convém com a paróquia Santo Antônio, o senhor participa lá também, né, vereador Jean, na paróquia do senhor, o senhor é paroquinha de lá. Paróquia não, é Santuário Santo Antônio. Mas isso mostra, a gente fica muito feliz, viu, Heber? E um outro motivo que o meu menino já passou lá do Santo Antônio. E a essa moção, parabéns, e eu também assino junto com essa moção. Eu vou falar, presidente.
Também na discussão das moções, professora Geli, moções de aplauso.
Senhor presidente, sem dúvida nenhuma, a escola Santo Antônio, e também ressalto aqui mais uma vez a escola Presbiteriana Filadélfia, Valmir Bastos, e enfim, todas as escolas do município que tem um IDEB aí, somando todas elas, o IDEB das escolas municipais foi de 5,7 e já atingimos a meta aí de 2019, algumas de 2021. E uma escola que cresceu muito e tem crescido é a escola, a escola Filadélfia, Valmir Bastos, e escolas que estão localizadas aí bem na periferia e merecem o nosso aplauso. E parabenizar mais uma vez a escola Miguel Moreira Braga e também a escola Santo Antônio. Mas quero ressaltar também, senhor presidente, a educação infantil no nosso município, que é uma educação infantil de qualidade, e agora nós apresentamos essa moção de aplauso pelos 15 anos do SEI Pioneira. Tem como mantenedora a Igreja Presbiteriana Pioneira, e é um SEI que está desenvolvendo um trabalho de excelência, um trabalho de qualidade, há 15 anos no nosso município. Então nós queremos parabenizar a diretora Nirvana, pastor presidente do Conselho da Igreja Presbiteriana Pioneira, e todos os professores, funcionários, pais e crianças que estudam naquele SEI e que têm ali, sem dúvida nenhuma, ensino de qualidade. A eles, sem dúvida nenhuma, nossos aplausos, e a todos aqueles que fazem educação e educação de qualidade no nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.
Moções de aplauso ainda em discussão. Discussões encerradas, em votação, os contratos se manifestem. Estão aprovadas. Sequência, vereador.
Moção de pesar, de autoria do vereador Pedro Mariano, assinada por diversos outros vereadores, manifestando condolências pelo falecimento da senhora Maria Elisa da Costa Duarte Borges, no dia 24 de setembro de 2016.
Moção de pesar, a família Maria Elisa da Costa Duarte Borges está em discussão. Discussão, o autor da proposta, o vereador Pedro Mariano.
Acho que estou aí, se a Câmara Municipal, o Zinho de Teita, também mandando nesse momento difícil da família, né, professor Jairi, esse apoio que nós podemos dar, que foi a pessoa que deu um exemplo na educação no município, Canapa, né, no estado, e eu acho que esses méritos dessas notas aí de escola, nós falamos agora mesmo, ela também fez parte desse conjunto, é uma obra pela educação do estado e da cidade de Anápolis. Então, em nome de nós aqui, nós estamos também esse reconhecimento pelo trabalho dela perante a educação, quando ela estava à frente de todo o serviço da educação. Devolvo a palavra, presidente.
Discutindo, presidente.
Também na discussão, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, eu também apresentei essa moção de pesar, mas a do nobre companheiro Pedro Mariano chegou algumas horas antes e eu fiz questão de assinar em reconhecimento, para trazer à família, nesse momento de dor, esse alento de exemplo, desse legado que a professora Maria Elisa deixa para a educação municipal. Uma gestora de excelência, uma grande educadora, que ao longo de sua vida sempre dedicou-se à educação, buscando ensino de qualidade, e não mediu esforços em ajudar aqueles que estavam iniciando aí, no sentido de poder partilhar suas experiências, o seu vasto conhecimento na gestão educacional. Então, sem dúvida nenhuma, a nossa profunda tristeza, o nosso lamento por essa perda lastimável à educação no nosso município. E fica aí o nosso abraço carinhoso, e que Deus possa confortar essa família.
Fica aqui também as minhas condolências à família, seu João. Eu tinha laço também de amizade, além profissional, com a professora Maria Elisa. Trabalhei sob o comando dela na Secretaria da Educação do Estado, a Subsecretaria da Educação do Estado, e tivemos um longo relacionamento com ela, com a família, e as nossas condolências. Para mim foi uma surpresa terrível, mas uma surpresa, né? Não fui comunicado. Não pude estar nos dias, mas segue aí as nossas condolências. E essa moção de pesar segue assinada por diversos vereadores, como não poderia deixar de ser, a uma pessoa que prestou relevantes serviços à educação municipal. Ela que estava sempre com um sorriso aberto, mas a alegria não tirava também a sua determinação e a sua força diante do profissionalismo que ela representava também. A moção ainda está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Está está aprovada.
Requerimentos. Requerimento do vereador, da vereadora professora Geli, solicitando limpeza de lote baldio situado na Avenida Dona Maria, Jardim Petrópolis. Professora, vereadora professora Geli solicita também limpeza de calçada em toda a extensão da rua José Bonifácio, bairro São Lourenço. Vereador Wederson Lopes solicita remoção de ponto de mudança de ponto de ônibus na rua Copa 14, residencial Copacabana. Vereador Wederson Lopes solicita também mudança de ponto de ônibus na L22, residencial Leblon. E vereador Wederson Lopes solicita mudança também de ponto de ônibus na Avenida Jamel Cecílio, no Jundiaí. Vereador Wederson Lopes solicita melhorias no posto de saúde do bairro Arco Verde. Vereador Wederson Lopes solicita serviço de policiamento e ronda em toda a extensão do bairro de Lourdes. Vereador Wederson Lopes solicita desentupimento de esgoto no bairro de Lourdes, na Avenida Brasil. Vereador Wederson Lopes solicita redutor de velocidade na Avenida Brasil, bairro de Lourdes. São esses os requerimentos dos vereadores presentes, senhor presidente.
Os requerimentos estão em discussão. Discussões encerradas, estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Estão aprovados. Sem mais a tratar na ordem do dia, encerra-se a ordem do dia e iniciamos as comunicações. Comunicações, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, eu quero, nessa última sessão ordinária, antes das eleições, também parabenizar a Justiça Eleitoral. Eu também presido um partido na nossa cidade. Eu quero parabenizar o trabalho de excelência que os juízes, os promotores, os serventuários dos cartórios e ali as pessoas que estão ali na chefia dos cartórios, muito próximo a nós, que estamos militando direto, que estamos trabalhando com toda essa parte burocrática das eleições, eles têm nos dado um acesso muito grande, têm respondido a todas as nossas solicitações, e eu quero parabenizar a todos eles aí, na pessoa da Leciane, da Patrícia, e desejar a todos uma eleição abençoada, que nós tenhamos aí no dia 2 a festa da democracia em nossa cidade. Muito obrigada, senhor presidente.
Comunicando, presidente.
Também nas comunicações, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, também essa festa da democracia, que serão as eleições no próximo domingo, dia 2 de outubro, quero pedir à população que realmente possa analisar, né? Eu creio que todo mundo nessa cidade conhece alguém que é candidato. E que não vote branco nem nulo. Esse voto não vai trazer resultado nenhum, né, de mudança, de melhoria da classe política, da representatividade na Câmara Municipal, da representatividade da população anapolina. E não vai contribuir nada para a melhora, né, da classe política, do poder público, do legislativo ou do executivo. Então que cada um possa realmente analisar o passado, o presente, as propostas para o futuro de cada candidato que tem se apresentado e possa escolher de maneira consciente. Também que ninguém venha vender o seu voto. Como eu vi uma frase no Facebook, voto vendido elege bandido. Pessoa que vende o seu voto por uma determinada quantidade, ela vai passar 4 anos aí depois reclamando da saúde, da educação, da segurança, mas ela não pensa que foi aquele dinheiro que comprou o voto dela durante a campanha eleitoral, é esse dinheiro que é tirado da saúde, da educação, da segurança. Então que nós possamos votar de maneira consciente, que alguém que te oferecer dinheiro para comprar o seu voto, que você possa fazer a denúncia de forma anônima, denunciar esse candidato e votar conscientemente no próximo dia 2 de outubro. É isso que tinha a dizer. Devolvo a palavra, senhor presidente.
É isso, que realmente seja uma festa da democracia. Nós estamos aí vivendo um momento terrível aí de denúncias de corrupções por todo o país, e Anápolis que seja um exemplo, né, de maturidade política e democrática. Bom, sem mais nada a tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.